E hoje, na nossa série sobre economia e investimentos, vamos falar sobre investimentos para pessoas físicas, né, para pessoa física. Quais são as melhores opções do mercado? Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o Head de Investimentos e sócio da Sacra Investimentos, Rafael Martinelli. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bom? Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos. Bom, para começar, eu gostaria de saber o seguinte: existem muitas opções de investimentos para pessoa física no Brasil?
Sim, Luciana, muitas opções e que bom, né? Que bom que existem muitas opções. O brasileiro, a gente tem visto aí no passar dos últimos anos, tem cada vez se interessado mais sobre esse assunto, que é um assunto muito pertinente a todos nós, né? Todo mundo investe, trabalha, né, para ganhar dinheiro e investir, então por que não procurar investir bem, né, procurar investir de uma forma adequada e rentável. Então existem muitas opções, tanto na renda fixa quanto na renda variável, né, o leque é bem, bem amplo mesmo.
Uhum. Então, para começar falando da renda fixa, né, o que é melhor, comprar títulos públicos ou títulos de empresas?
Luciana, você vai ouvir eu falando bastante essa palavra, né? Depende. Por que depende? Eu acho que antes de dar o primeiro passo no investimento, o investidor, pessoa física, ele precisa se conhecer. Conhecer o momento de vida dele e os objetivos dele. Feito isso, aí fica mais claro de responder uma pergunta como essa. Então, o que é a diferença de um título público para um título de uma empresa? Eles vão ter condições de risco diferentes. O título público, ele é mais seguro. Por quê? A chance do governo brasileiro, de uma forma geral, falir é muito pequena, né? Enquanto a chance de uma empresa falir é maior. Então, esse é um tipo de risco que a gente chama de risco de crédito. Em contrapartida, normalmente, se a gente pegar títulos públicos e de empresas de condições semelhantes, o título da empresa vai pagar um pouco mais, justamente porque ele tem um pouco mais de risco. Então, tendo ali o investidor conhecendo um pouquinho melhor esse mercado, ou tendo uma empresa, como por exemplo a Sacre, para assessorar ele e mostrar se esse risco cabe ali dentro do perfil dele, ele vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Ambos são boas opções. O título público, para uma pessoa que é muito mais conservadora, e um título de empresa privada, para uma pessoa ou que está disposta a assumir um pouquinho mais de risco, ou que já conhece bem esse mercado e entende que é um risco que não vai machucar ali a carteira de investimentos daquela pessoa.
Uhum. Bom, a aplicação em títulos do Tesouro Nacional, né, na plataforma Tesouro Direto, tem sido muito difundida. Até onde é um bom negócio?
Certo. Eu fico muito feliz de ouvir você falando essa primeira frase, né, que ela tem sido muito difundida e que bom que isso está acontecendo, porque são ótimos investimentos, os investimentos de renda fixa que o Tesouro Nacional oferece. O ponto que é importante o investidor entender é que existem ali diferentes tipos de títulos. Quando a gente acessa o balcão do Tesouro Direto, a gente vai encontrar ali pelo menos umas 10 aplicações de renda fixa diferentes, com prazos de vencimento diferentes e com indexadores diferentes. Cada um desses investimentos vão ser adequados para um tipo diferente de aplicação. Por exemplo, o Tesouro Selic, que é o tipo de investimento mais comum, né, é um investimento super adequado para aplicações de curto prazo, porque ele é muito seguro, não vai ter oscilação, você já sabe muito, já consegue prever muito bem quanto que você vai resgatar ali na frente ou no momento do vencimento. Agora, se eu comprar um título, por exemplo, o título do Tesouro IPCA para vencimento em 2050, olha que prazo extenso, né? Estou falando de um prazo, poxa, de quase 30 anos. Então não é um investimento adequado se eu preciso desse dinheiro daqui a um ano, daqui a dois anos. Ele vai ser adequado, por exemplo, se for um investimento para uma aposentadoria ou talvez para pagar a faculdade do meu filho. Então é importante casar essas condições com as condições do meu objetivo financeiro, né? Se é um investimento de curto prazo, eu compro um título do Tesouro de curto prazo. Se é um investimento para longo prazo, eu vou buscar um título de longo prazo que vai me pagar um pouco melhor. Então, Luciana, uma coisa que eu vejo muito comum um investidor fazendo, ele olha a plataforma do Tesouro e pega o que tem a melhor taxa. Não está nem aí para o vencimento. Aí quando vai resgatar, toma um susto. Isso é um erro muito comum que o investidor tem que ter muita atenção nisso.
Uhum, tá certo. Bom, mudando então de títulos, vamos falar então sobre debêntures, né? Qual que é a vantagem de se investir em debêntures que não tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, né?
Correto. É muito importante isso que você trouxe, né? O Fundo Garantidor de Crédito, quando a gente fala de renda fixa, Luciana, para categorizar, a gente tem três tipos de renda fixa. Tesouro, que é um investimento de renda fixa, né? São títulos emitidos pelo governo, que não tem Fundo Garantidor de Crédito também. Mas por quê? Porque, em tese, não precisa, né? O nosso governo, ele pode, pô, tá faltando dinheiro, ele consegue literalmente imprimir dinheiro lá na Casa da Moeda. Então, ele não... A chance, como eu falei já anteriormente, a chance do governo falir é muito pequena. O título bancário, um CDB, uma LCI, uma LCA, elas têm essa garantia, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se o banco falir e não me devolver meu dinheiro, eu tenho uma garantia ali sobre algumas condições de valores, né? Mas eu tenho uma garantia real. Então, mesmo se o banco falir, eu estou protegido com essa garantia. Nas debêntures, ou até nos CRIs e nos CRAs, que são três tipos de títulos que a gente chama de crédito privado, eles têm esse ponto dela não oferecer essa garantia, ou seja, não tem a impressora de dinheiro lá que o governo tem e também não tem o FGC. Então, o risco de crédito é algo que tem que ser muito bem avaliado, porque se essa empresa falir, eu tenho a chance de realmente não receber meu dinheiro de volta. Então, esse é um risco adicional para o meu investimento. Por que que algumas pessoas preferem esse tipo de título? Ele tem duas vantagens. A primeira vantagem é que ele normalmente vai pagar taxas maiores, então eu vou ter um retorno maior, e também, para o investidor pessoa física, esses títulos são isentos de imposto de renda. Então, o meu retorno lá na frente, ele possivelmente vai ser expressivamente maior. Qual que é o ponto-chave aqui, Luciana? E, de novo, aqui é um outro serviço que a Sacra entrega para os clientes dela. É a avaliação desse risco de crédito. Porque eu posso ter ali, por exemplo, uma empresa extremamente saudável, financeiramente falando, ou seja, uma empresa que a chance dela quebrar, ela ter um problema, é muito pequena, e existem formas da gente avaliar isso. E, ao mesmo tempo, vão ter empresas que, infelizmente, não estão muito bem, né? Então, o investidor tem que ter muita atenção a isso, ao risco de crédito. Se eu tenho um perfil para comprar esse tipo de título, buscar comprar títulos de empresas muito saudáveis. Tem até, para facilitar o nosso ouvinte aqui, tem até um formato, claro, não é só isso que a gente tem que olhar, mas tem um formato que ajuda muito, que é o rating de crédito da empresa. É uma nota de crédito que essa empresa recebe. A nota máxima, a gente chama ela no mercado financeiro de AAA. Então, a nota dessa empresa é AAA. Agora, se a empresa já não está tão bem, aí ela é duplo A. E assim vai caindo. Para A, depois triplo B, duplo B, B. Aqui na Sacra, a gente costuma trabalhar apenas com títulos triplo A, dependendo do perfil do cliente, um título duplo A. Né? Uhum. Então, a gente preza mesmo pela qualidade de crédito para o nosso cliente não ter essa dor de cabeça lá na frente. Mas é um tipo de título legal, tá? Vai pagar bem, tem vantagens, mas tem que ter atenção aos riscos.
Mas aí, em vez de comprar um título de uma empresa, não seria melhor comprar a ação de uma empresa? E daí já emendo com a pergunta sobre renda variável, como é que está o cenário, né, para renda variável.
Olha que legal, às vezes até os dois, né? Então, por exemplo, hoje que a gente está num cenário da taxa de juros elevada, né, a taxa Selic está aí num cenário de dois dígitos, e eu estou olhando para uma empresa que às vezes não está crescendo tanto, não tem um potencial de crescer tanto, pode ser que eu consiga ter uma rentabilidade maior comprando um título de renda fixa do que de renda variável dessa empresa. Agora, num cenário onde o juros está mais baixo, às vezes a renda variável dela vai ser mais interessante. Então, isso é muito importante a gente olhar caso a caso. Vão ter cenários que sim, o que você sugeriu é mais interessante, ficar na renda fixa dessa empresa mesmo. Mas vão ter cenários que não. Então, trazendo para o cenário de renda variável hoje, né? Então, a alta da taxa Selic, ela vai bater diretamente no cenário de renda variável. Por quê? Quando a gente olha para a renda fixa, por exemplo, o Tesouro Selic, é um ativo que a gente chama de ativo livre de risco, né? Ele não é um ativo que não oscila praticamente nada e que eu tenho bastante certeza no meu retorno ali que eu vou ter. É um ativo que está pagando hoje quase 12% ao ano. Nossa. Né? E aí eu olho para a renda variável, dá para ter retornos maiores? Dá, se eu escolher bem ali, empresas que estão crescendo. Mas existem pessoas que estão satisfeitas com o 12% ao ano. Então por que ir para a renda variável? Fica na renda fixa. Existem investidores que estão buscando 15%, 18%, 20%. Aí a renda variável é mais interessante. Então é muito importante o investidor ter isso em mente. Hoje a gente tem uma taxa livre de risco, que é o Tesouro Selic, próximo de 12% ao ano. Se eu já estou satisfeito com 12%, fica na renda fixa. Né? Não precisa ir para a renda variável. Mas a renda variável, sim, tem ótimas oportunidades. Só que aí, um horizonte de investimento mais longo. Né? A gente não pode ser curto-prazista, né? Querer ganhar muito dinheiro muito rápido. Isso, na verdade, é algo muito perigoso, principalmente para quem está iniciando nesse mercado agora.
Uhum. Tá certo. E que outros produtos financeiros você pode citar como exemplo para a gente?
Olha, tem bastante coisa. Eu vou citar alguns que a gente gosta mais, porque eu falei muito do investidor conservador, né, e do investidor de renda variável. E no meio do caminho, o que tem ali, né, para quem quer um pouquinho de cada? Então, existem os fundos de investimento multimercado, é um leque de produtos. Olha, hoje a gente na plataforma do BTG tem centenas de opções de excelentes fundos multimercados. São investimentos que vão oscilar um pouquinho, mas que não vão oscilar tanto igual o Bolsa, que você vai ter um retorno melhor do que o retorno do Tesouro Selic num prazo adequado ali, de 24 meses, dependendo do fundo, 36 meses é um prazo bom. Tem também as criptomoedas, é um tipo de investimento que está muito em alta. Hoje, por incrível que pareça, Luciana, tem mais investidores de criptomoeda no Brasil do que investidores na Bolsa, na Bovespa, né? Então é um investimento que está muito em alta, mas que também é muito arriscado. A gente vê muitas pessoas, né, só aproveitando esse boom e não tendo perfil para isso e acaba tomando um susto, né? Então, é importante ter um assessor de investimentos do teu lado justamente para te ajudar a escolher o investimento adequado. E aqui na Sacra a gente consegue trabalhar com todos esses que eu mencionei.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Uma boa tarde para você, Luciana. Boa tarde aos ouvintes.
Nós conversamos com o Rafael Martinelli, que é Head de Investimentos e sócio da Sacra Investimentos, e nos falou sobre investimentos em pessoa física, quais as melhores opções do mercado na nossa série de entrevistas Economia e Investimentos.